Depois de ter sido afastado de forma compulsiva pelos seus correligionários num projeto criado por si, a coligação Casa CE, alegadamente pela perda de confiança, Abel Chivukuvuku volta a encarar embaraços na sua atividade política ao ver o Tribunal Constitucional chumbar pela quarta vez consecutiva a legalização do seu mais novo projeto político para já servir Angola, sem direito a recurso, alegando várias irregularidades no processo documental, sobretudo da autenticidade das 15 mil assinaturas exigidas. O acordo do Tribunal Constitucional, divulgado à imprensa, refere que, igualmente, que todos os membros que integram este projeto estão impedidos de apresentar projetos políticos ou mesmo integrar durante um período de 5 anos. Em alguns círculos políticos, aventa-se a possibilidade de existir má-fé da parte dos juízes do Constitucional, enquanto o líder Chivukuvuku aponta o dedo ao MPLA, que segundo ele receia que, ao ser legalizado a sua formação política, o seu partido do MPLA corre bastante risco de ser desalojado do poder. Entretanto, face a esta decisão do Constitucional, depois de ter recorrido várias vezes à comunidade internacional, Chivukuvuku diz que vai manifestar-se nas principais artérias da cidade capital no próximo dia 20 para apelar à sociedade civil e o mundo à violação das leis em Angola, influenciando os órgãos de justiça do país. Mas ainda assim, o antigo líder Casa CE e antigo alto dirigente da maior força política na oposição, a UNITA, assegura que continuará fazendo intervenção no espaço público e que também poderá concorrer às eleições gerais de 2022, sem, no entanto, esclarecer-se de que forma poderá o fazer. Para o analista político Luiz Jimbo e o livro Quilundo, esta medida configura uma violação constitucional da República e também retira aquele postulado do multipartidarismo instaurado em 1992.
Ter em conta que estamos perante o exercício de um direito fundamental que a Constituição consagra, dentro não só da parte do Dr. Abel Chivukuvuku, mas de todos aqueles que o integram no projeto do direito, são direitos políticos de associação, e estes direitos políticos estão integrados na Constituição, são livres, e o desafio que coloca nesta primeira interpretação é até que ponto o papel do Tribunal Constitucional, olhando não só por este caso em concreto, mas olhando, por exemplo, as questões que coloca, que é o nosso cenário político partidário cada vez mais desde 92, estamos a regredir no número, estamos a baixar significativamente os números de partidos políticos legais, e seria o princípio do multipartidarismo, um princípio fundamental na Constituição, e também está a colocar em causa o exercício livre dos direitos fundamentais de cidadãos angolanos que querem exercer este direito de associação política. De outro lado, coloca-nos a questão, e muito em concreto para o Abel Chivukuvuku, coloca a questão se por essa via de participar politicamente não foi aceite, coloca ali no espaço dos direitos cívicos. E acho que o Dr. Abel Chivukuvuku já demonstra na arena e no teatro político que ele é um animal político mesmo, né? E seria vantajoso para toda a sociedade competir e nas regras do espaço político partidário. O que eu quero dizer é mais fácil custar o Dr. Abel político emitir as suas ideias, os seus projetos, motivar as pessoas, os desafios que têm, os constrangimentos, vivê-lo como um partido político na cena político-partidária e não no espaço cívico, porque não lhe retira o direito, como por exemplo já o disse, que vai invalidar pela via da manifestação, e aqui não como partido político, mas como um cidadão. Tem esse direito, mas já é. Fosse partido político, esse direito seria discutível, porque o direito de manifestação é um direito na Constituição consagrado para o cidadão, e não é um direito dos partidos políticos. Então, aqui podemos invocar outros entes direitos civis que o cidadão, habeas corpus, tem para manifestar o seu descontentamento, o direito à resistência, o direito à petição pública, o direito. Quer dizer, e o mais injusto que não constrói a democracia é nós da sociedade civil competirmos no espaço cívico com alguém na dimensão política como o Dr. Abel colocou. Ou seja, criaria ainda mais confusão no espaço cívico daquilo que é o papel das organizações não governamentais, dos cidadãos, de demandarem os políticos sobre as matérias que têm a ver sobre governação. Ou seja, eu acho que estrategicamente não se está a ponderar e não se está a olhar por um conjunto de princípios que regem o Estado e de um conjunto de normativos e valores que fazem a sociedade, que permita com que as pessoas possam se autorrealizar ali onde se sentem mais seguro e tem alguma coisa para contribuir. Eu daria um exemplo, é como alguém que está a ser negado pelo princípio da livre iniciativa privada de criar uma empresa. E ele tem recursos, tem ideia, quer inovar, e por essa via, também já que não querem legalizar, estão a impedir criar uma minha empresa, eu tenho recursos, tenho capital, tenho know-how, vou no espaço dos partidos políticos e fazer negócio, né? Porque minha vocação é negócio. E isto estrangula os valores da sociedade, porque uma sociedade democrática forte tem que ter atores políticos, atores cívicos e homens de negócio. E a relação entre esses três setores, com pessoas fortes, que faz a instituição forte e que faz a democracia crescer em termos de valor. Porque a democracia é um conjunto de valores cujos pilares são estes três setores.
A democracia não diz isso. É multi. Não é de polarização ou bipartidarismo, não. É multi. Quer dizer, tem que existir multiplicidade de partidos. E nós tínhamos multiplicidade de candidatos. Os Estados Unidos também fazem esse problema. De falo com experiência, vou conversar com alguns americanos. Essa visão de republicanos e democratas também está em via de extinção. Há uma pressão interna muito forte. Ok? Então, as pessoas já não se revêem nessas duas figuras. É um erro grave. Eu também já avancei isso, porque eu ouvi um deputado muito emocionado do MPLA trazer essa narrativa. Eu sou uma tímida, mas é preciso que o político nada é tímido. A estrutura, a bipolarização do político formulado, isso é um erro grave. Não podemos deixar que seja o MPLA a ditar o futuro da Angola. Os angolanos devem ser capazes de criar estruturas políticas, participar de processos políticos, aliás, a competição política pressupõe vários players, estarem ativos e aptos para o efeito. Agora, esses partidos podem inviabilizar. Do ponto de vista da oposição, do ponto de vista do poder. Mas atenção, os próximos 10 anos serão decisivos, tanto com o poder, tanto com a oposição. A União também, se não for poder nos próximos 10 anos, entra em colapso. Ok? E o MPLA se pensa que vai fazer tudo para manter o poder, também vai entrar em colapso, porque é muito difícil manter o poder político sem governação. Porque, por exemplo, a democracia, falo com alguma experiência como profissional nessa área de ciência política, de pesquisa sobre democracia. Só existe uma razão para manter o poder político e a democracia, são as boas governação. Pode estudar em qualquer parte do mundo, só vai ouvir isso numa outra língua. Sem boa governação não funciona manter o poder político. E governar é fácil. O difícil é governar mal. Porque a consequência não da boa governação é a reeleição. Portanto, o poder não sabe governar bem. Se não sabe governar bem, como vai manter o poder? Então vamos entrar num estado de insustentabilidade democrática.
para o analista político Olivo Quilundo, diz que não ter dúvidas que esta decisão de constitucional acaba por ser mais política ao invés de jurídica e legal, sustentando não ser possível mais de 30 mil assinaturas serem falsas, com o agravante de terem sido tratadas nos cartões de identificação do país.
Porque os tribunais são estruturas feitas por homens, que têm os tribunais, a justiça, as leis, servem para ajudar os cidadãos a atingir determinados objetivos, regular comportamentos e auxiliar na tomada de decisões na vida. Há um elemento fundamental aqui. A vida política em Angola é circunscrita aos partidos políticos, ou seja, a participação política em Angola só é possível por via de partidos políticos. Nós não temos a figura dos independentes. Portanto, se bem por via dos partidos políticos já devem participar na vida política, e tentarem ser presidente da República, tentarem ser por via de um partido, gestores públicos, então este processo não pode ser um processo difícil, de difícil acesso. Porque as nossas leis para a legalização do partido político são leis difíceis, são leis que não ajudam, são leis que dificultam. As leis não podem dificultar, as leis devem ajudar. Logo, é um processo mais político do que do campo jurídico legal. Porque se de 32 mil assinaturas não é possível legalizar um partido, então não é possível legalizar nada. Ok? Uhum. Isso é um ponto. Outro ponto também importante é a função as figuras políticas em causa. Quem são as figuras políticas em causa? São lixos desconhecidos, são, portanto, pessoas inexperientes, novas em processos de legalização de partidos? Não. Quatro chumbos para reconhecer um partido. Será que esses partidos essa comissão agora não tem pessoas com competências intelectuais, não criaram estruturas jurídico legais para os ajudar a atingir esses objetivos? Portanto, essas perguntas têm que ter resposta.
Luís Jimbo, em relação ao futuro político de Abel Chivukuvuku, acredita que poderá passar no uso dos seus direitos civis estabelecidos pela lei para intervir no espaço público, mas só terá grande protagonismo se o grupo de seguidores entender continuar a apoiá-lo.
Eu, como disse, enquanto Abel Chivukuvuku vai estar sempre no espaço do território angolano e procurar os meios que a lei lhe oferece para se expressar. E neste preciso momento vai usar e tem esse direito de usar os direitos civis, né? Que tem. Vai usá-lo. O direito, um deles, o direito de manifestação. Vamos ver, há outros direitos de resistência, direito. Quer dizer, ele vai usar isto. E outra questão que se coloca é do carisma que tem e do grupo de seguidores que tem dentro do projeto, se vão continuar a segui-lo nessa ação cívica. E se assim o for, vamos ter um cenário de um Abel Chivukuvuku não candidato aos cargos públicos, daqueles que devem ser eleitos, o Presidente da República ou deputado, não é? Porque não tem um partido político que a lei o permite, mas vamos ter um Abel Chivukuvuku com um grupo de pressão na sociedade civil perante tudo, não é? Perante tudo. E isto é que julgo que pode ter uma ameaça e uma situação ainda mais difícil de lidar e de controlar pelas autoridades públicas, porque a forma da atuação, qualquer atuação das autoridades públicas contra o cidadão Abel Chivukuvuku, a sociedade vai interpretá-lo sempre nos dois sentidos. De um lado, qual é o direito que está a ser violado em concreto como cidadão? E como cidadão, repito, os direitos são muito amplos, mas como organização política os direitos são concretos e muito limitados. E isto pode criar uma situação de que também as pessoas vão poder interpretar como na extensão do projeto não aprovado, que é o projeto político, porque ele é um homem político, ele se afirma como político, também a sociedade vai interpretar como uma perseguição ou uma restrição daquilo que são o seu projeto de partido político. Né? E aqui, pessoalmente, eu tenho que ter uma gestão de ferro, porque é preciso sabermos que qualquer ato, qualquer condenação maior em que ele pode incorrer na qualidade de cidadão, porque na qualidade política há esta garantia de proteção, mas na qualidade de cidadão não há a proteção dos direitos políticos, mas qualquer condenação, desde que seja condenação maior, coloca em causa a sua pretensão política, né? Porque a lei restringe para ser deputado, para apresentar a candidatura, não ter cometido nenhum tipo de crime de prisão maior, não é? Tem que ter uma isto é uma gestão, isto é uma questão pessoal que vai ter que gerir e acredito que estará no extremo das questões. Mas vamos ver, eu acho que há muitas incertezas, do meu ponto de vista, há muitas incertezas sobre o futuro de Abel. Já se especulou a questão de juntar-se a uma força política, mas eu acho que os indicadores e a mostra que foi até aqui, não me parece. Parece-me que não. Parece-me que o Abel tem seguidores, e este não é só uma questão do Abel juntar-se a uma força política, mas é também uma questão de dizer como é que será o destino dos seus seguidores. E há um compromisso político dentre estes seguidores, este grupo, e por isso fica difícil pensar no destino do Dr. Abel Chibukubuku e estar a ignorar.
Lívio Quilundo, embora reconheça a dimensão política do líder da Comissão Instaladora do Prajá, entende que o futuro do antigo quadro da UNITA dependerá em grande medida das leis do país e a sua adaptação neste novo cenário político. Acrescentou que uma das grandes saídas para esta questão seria a criação de uma força política conjunta para alterar o atual cenário.
O Abel Chibukubuku é das melhores, se não a melhor, cidade política em Angola no ativo. Tem um perfil que se enquadra com o perfil político do eleitor, isso é um aspecto muito importante, o perfil do político e o perfil da comunidade eleitor, da população votante. A Abel Chibukubuku é um dos políticos mais completos que esse país tem, a todos os níveis, vem de uma das melhores escolas políticas de Angola, que acho que é a UNITA, e, portanto, o momento político angolano é suscetível também para novas forças políticas, atenção. Nossos políticos surgiram nas grandes crises políticas, em que deram em revoluções, portanto, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa. Essas revoluções, o resultado direto dessas revoluções foram os partidos políticos, embora já existiam as associações sindicais, portanto, os sindicatos são os antigos partidos políticos. Agora, nesse ponto de vista, é só observar que houve uma mudança política importante em Angola. O Embaraté é um novo presidente, que tem muitos problemas internos. Ainda tem um novo presidente, também tem seus problemas internos. E o mais frágil nesse momento no nosso mandato político é o MPLA. Logo, o novo projeto da UNITA é uma pessoa com bastante influência política e com capacidade de mudar paradigma político. O Abel Chibukubuku também é essa figura, portanto, as contas que chegam complicadas são as contas do MPLA e não as contas partidas da oposição, ok? Porque o político do Abel Chibukubuku depende, portanto, da sua defesa, depende, por um lado, das leis, que são obstaculizadoras, por um lado, e depois da forma como ele vai tentar se adaptar ao novo cenário político que lhe põe em porta. Mas eu acho que vem aí surpresas, certamente se vem aí surpresas, mas a grande solução da oposição angolana passa pela criação de uma força única, ou do endosso, por exemplo, de Abel Chibukubuku, onde figuras com estrutura política, aos projetos mais consolidados, que é o caso da UNITA, por exemplo. Ok? Portanto, tu tens um general Miao, um homem extremamente competente, tens um Adalberto Costa Júnior na UNITA, se tiveres um Adalberto Costa Júnior, uma outra força política, é estrutura suficiente para impor uma nova, uma fazenda política de 2022, ou MPLA, aquilo que seja. Portanto, temos que analisarmos com algum realismo. Logo, Eu entendo que é também difícil que as nossas leis também são impeditivas, criam, desestruturam os partidos quando esses tentarem criar, portanto, uma coligação única, perdem alguma responsabilidade jurídica histórica, mas eu entendo que se a Bela endossar uma das forças, sobretudo a UNITA, alguma coisa de muito importante poderá acontecer para os partidos na oposição nos próximos 2 anos, até porque ninguém quer ser plenamente oposição. O lugar da democracia é exatamente a alternativa política.
Luís Gimo não tem dúvida que a Bela Xinkovoco pode optar por integrar um partido político já existente e exercer a sua atividade política com normalidade. Desde as primeiras eleições de 1992 até o momento, não existe no país registro de criação de novos partidos políticos, apenas comissões instaladoras cujos processos estão engavetados no Tribunal Constitucional. O Ambo Voz da América, Norberto Sateco.